302 bilhões de reais em crédito para os agricultores. Lançado hoje o Plano Safra Agrícola.
Combate à pobreza. Índice de miséria no Brasil cai nos últimos anos e chega a menos de 3% da população.
Presidenta Dilma critica mais um vazamento de ação judicial e rebate afirmações do senador Delcídio do Amaral.
E depois de Brasília, o fogo olímpico chega às cidades do estado de Goiás. A Voz do Brasil vai mostrar o caminho da tocha.
Quarta-feira, 4 de maio de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Boa noite, você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Para que os agricultores do país possam investir e ter dinheiro para os custos da produção, o governo anunciou hoje o Plano Safra.
No total, vão ser destinados 202 bilhões e 800 milhões de reais de crédito para financiar a próxima safra, valor 8% maior que o da safra anterior.
Isso significa mais dinheiro para quem se dedica a produzir, seja o alimento que chega todo dia à mesa dos brasileiros, a roupa que vestimos ou até a energia que consumimos como combustível.
O produtor rural Neuro Maté tem uma fazenda com uma área de aproximadamente 1.000 campos de futebol no Distrito Federal. No local, ele produz soja e milho. Para custear a plantação e comprar insumos como sementes, defensivos agrícolas e contratar mão de obra, o agricultor tomou empréstimo em bancos públicos.
Numa hora boa, tentar barganhar na hora da compra dos produtos, porque você já tem o dinheiro todo reunido, para depois você fazer um pagamento, inclusive você tendo estocado o produto, você pode dividir em parcelas. Então, isso é importante para o produtor.
Para beneficiar mais produtores como Neuromaté, o governo anunciou hoje os novos valores do Plano Safra. Serão mais de 202 bilhões de reais em créditos para produtores rurais. O médio produtor também tem prioridade no plano. Os recursos do PRONAMP, Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, subiram mais de 15%. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cátia Abreu, fez um balanço dos investimentos feitos no setor nos últimos anos.
E com o fortalecimento dos últimos 6 anos de governo, nós aumentamos e representamos hoje 53% das nossas exportações de todo o país. Representamos quase 30% do emprego nacional formal e representamos 1/4 do PIB.
Nos últimos 5 anos, o crédito aos produtores rurais aumentou mais de 89% e chegou a 905 bilhões de reais. A presidenta Dilma Rousseff destacou que o plano de financiamento agrícola tem atenção à preservação do meio ambiente.
A começar pela ampliação também do programa de agricultura de baixo carbono, que é de grande interesse para o Brasil, porque afirma a capacidade nossa de assegurar que nós podemos aumentar a produção e, ao mesmo tempo, garantir a sustentabilidade baseada em práticas adequadas, amigáveis em relação ao meio ambiente.
A presidenta Dilma ressaltou o peso do agronegócio na economia brasileira e destacou que, apesar do ambiente político, a economia dá seus primeiros sinais de recuperação e que o governo tem adotado políticas neste sentido.
Temos combatido esse cenário adverso que a economia brasileira enfrenta. Combatemos concretamente com esse Plano Safra, mas também com todas as medidas que o ministro Nelson enviou ao Congresso Nacional para dar sequência ao nosso processo de estabilização fiscal. Nós implementamos políticas, iniciativas, ações, programas para garantir a retomada do crescimento.
Para Dilma, o Congresso Nacional precisa avaliar propostas voltadas à economia. A presidenta lamentou que elas ainda não foram apreciadas. Reportagem Daniela Almeida.
E além do Plano Safra, a presidenta Dilma Rousseff também anunciou a criação de duas novas unidades da Embrapa.
Uma em Tocantins, para inovação tecnológica e captação de recursos no exterior para pesquisa. A outra em Alagoas, criada para valorizar e divulgar o que é produzido no país.
E a presidenta Dilma Rousseff rebateu os depoimentos do senador Delcídio do Amaral, usados na denúncia feita contra ela pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal.
Segundo a denúncia, Dilma teria praticado uma suposta obstrução à justiça na tentativa de atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato.
A presidenta Dilma Rousseff disse estranhar que o assunto surja mais uma vez na véspera do Senado votar o pedido de impedimento contra ela.
As denúncias feitas pelo senador Delcídio do Amaral, elas são absolutamente levianas e, sobretudo, mentirosas, conforme já reiterei sistematicamente desde que elas apareceram. Aliás, o senador Delcídio tem a prática de mentir, e isso ficou claro ao longo de toda essa questão relativa à sua prisão a partir das gravações. Tenho certeza que a abertura do inquérito vai demonstrar apenas que o senador, mais uma vez, faltou com a verdade. Algo muito grave tem acontecido. O que foi esse algo muito grave? Um vazamento de algo que tudo indica estava sob sigilo, que estranhamente vaza às vésperas do julgamento no Senado. Aqueles que vazaram têm interesses escusos e inconfessáveis.
Dilma voltou a afirmar que é a favor de todas as investigações e que vai pedir à Advocacia Geral da União que apure este novo vazamento de informações.
Vou solicitar ao ministro da AGU que solicite a abertura no Supremo para apurar esses vazamentos. Esses vazamentos têm uma característica: você vaza. Depois, se se caracterizar que nada há, o dano já foi feito. Sempre fui a favor de investigações e quero que essa seja investigada a fundo. Inclusive, quero saber quem é o autor ou os autores do vazamento.
A presidenta falou que vai lutar contra o processo de impedimento que tramita no Senado e explicou que não existe fundamento no pedido, baseado em parte em repasses voltados para o financiamento da agricultura com o Plano Safra 2015-2016.
Hoje, há no Brasil um processo de impeachment, contra o qual eu luto e lutarei em todas as instâncias e com todos os instrumentos possíveis, porque tenho a tranquilidade de não ter cometido crime de responsabilidade. Pela própria lei que disciplina o Plano Safra, não há nenhum ato ilícito meu a respeito e nem poderia ter, pela lei. Eu não participo desses atos. Não me consta que atrasos de pagamento de aluguéis são operações de crédito do inquilino para aquele que aluga o imóvel. Da mesma forma, comparando, não nos consta que um atraso de pagamento entre a União e o Banco do Brasil é uma operação de crédito. É só isso, um atraso de pagamento. A União, se eu não me engano, desembolsou mais de 55 bilhões de reais no final de dezembro de 2015, quitando todas as pendências que tinha.
Sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República, baseada em depoimentos do senador Delcídio do Amaral, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, afirmou em nota que as denúncias são absolutamente levianas e mentirosas. Além disso, a abertura do inquérito vai demonstrar apenas mais uma vez que o senador faltou com a verdade. Reportagem Eduardo Biagini.
E a comissão do Senado que analisa o pedido de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff ouviu o parecer do senador Antônio Anastasia, relator do processo.
Então vamos ao Senado, onde está o repórter Ricardo Carandina, que traz os detalhes ao vivo para a gente. Boa noite, Carandina.
Olá, Ellen. Muito boa noite a você, Luciano e ouvintes da Voz do Brasil. O parecer do relator Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, recomenda a abertura de processo contra a presidenta Dilma Rousseff pela edição de 6 decretos de abertura de créditos suplementares e pelo atraso no repasse a bancos públicos para cobrir créditos concedidos a agricultores. Um grupo do Conselho Nacional da Juventude esteve hoje no Senado para protestar contra o impedimento da presidenta. Os senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, conversou com os manifestantes e disse que o relatório não conseguiu provar a existência de crime de responsabilidade.
Ninguém consegue apontar o crime de responsabilidade da presidenta Dilma. No caso das pedaladas, a acusação é o plano Safra. Não tem nem assinatura da presidente. Você não pode ter um crime sem autoria. Então é frágil. Os 6 decretos de créditos suplementares é uma grande confusão. Aquilo não aumenta gasto. Aquilo não teve impacto no resultado primário, na meta fiscal. Então é muito frágil.
O relatório vai ser votado pelos senadores da comissão na sexta-feira. Amanhã, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, que faz a defesa da presidenta, se manifesta na comissão. Ao vivo, Ricardo Carandina.
7:11.
Um conjunto de ações e programas integrados para garantir à população de baixa renda o acesso à alimentação, saúde, água, moradia e educação.
Desde que foi lançado em 2011, o Plano Brasil Sem Miséria busca pessoas em situação de pobreza no país para incluí-las nas políticas públicas sociais.
Um balanço dessas ações, divulgado hoje, mostra que muitos brasileiros conseguiram sair da pobreza e ainda melhorar de vida.
Bolsa Família, acesso ao ensino técnico, convivência com o semiárido estão entre as políticas integradas do governo para promover a inclusão social e econômica da população de baixa renda no país. Segundo a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, ações estruturais que fizeram com que o Brasil superasse a extrema pobreza.
É um conjunto de ações que, somadas, conseguiram modificar a situação de vida da população. Como não é só renda, ninguém vai, por causa da crise, perder sua cisterna. Ninguém, por causa da crise, vai perder o Luz para Todos. Quer dizer, nós temos ações estruturais. Nós estamos com as crianças na escola. Nós estamos com os nossos jovens chegando na universidade. Esta criança, esse jovem, ele já está num outro Brasil. Esse é o sinal de que nós mudamos a nossa história.
A ministra apresentou dados do Plano Brasil Sem Miséria, que reúne uma série de ações integradas do governo federal para melhorar a qualidade de vida da população de baixa renda. Entre elas, o Bolsa Família, que teve o benefício médio reajustado em mais de 29% acima da inflação nos últimos 5 anos. A ministra também destacou que 1 milhão e 200 mil cisternas foram instaladas pelo Brasil Sem Miséria para as famílias que vivem no semiárido. Ela rebateu as críticas feitas aos programas sociais do governo.
Como que a gente conseguiu tirar o Brasil do mapa da fome? Como a gente conseguiu reduzir a pobreza em tão pouco tempo? É por isso que tem que nos barrar, certo? Esse é o grande sentido do golpe e esse é o grande sentido da agenda de combate às políticas sociais que está em curso hoje no Brasil.
O balanço do Plano Brasil Sem Miséria foi apresentado durante a 7ª edição da reunião Diálogos Governo-Sociedade Civil. Reportagem Thaisa Dias.
E o Bolsa Família, como a gente ouviu agora, é uma das ações que vem ajudando a combater a pobreza no país.
É que o programa garante às famílias renda para alimentação e ainda tem como condição a presença das crianças na escola e o cartão de vacinação em dia.
A repórter Gabriela Noronha foi a Formosa, Goiás, para saber como o dinheiro do programa chega às famílias que precisam.
Fernanda Barbosa mora com o marido, filhos e a irmã em uma casa alugada na cidade de Formosa, em Goiás. Há 2 anos, é uma das beneficiárias do Bolsa Família. O marido é pedreiro, ela é dona de casa. A renda do casal é insuficiente para pagar as compras. Com a ajuda do programa, ela compra itens essenciais para os filhos.
O Bolsa Família me ajuda nisso, na fralda, no leite, no pão, no café da manhã deles. Com o Bolsa Família, assim que eu descobri que ele era especial, o Bolsa Família me ajudou muito nas passagens. Porque se eu não tivesse o Bolsa Família, ele não estaria fazendo tratamento.
Assim como Fernanda, milhões de brasileiras têm garantido uma renda para o sustento da família. Hoje, o programa Bolsa Família atende mais de 13 milhões de famílias. São mais de 17 milhões de crianças e adolescentes. Reportagem Gabriela Noronha.
Voz do Brasil!
A campanha de vacinação contra a gripe vai até o dia 20 de maio e deve imunizar mais de 49 milhões de pessoas.
E o Ministério da Saúde faz um alerta: não vai faltar vacina nos postos de saúde.
Devem se vacinar pessoas com mais de 60 anos, crianças de 6 meses até menores de 5 anos, trabalhadores da saúde, gestantes, além de pessoas portadoras de doenças crônicas. Até agora, mais de 21 milhões de pessoas já se vacinaram contra a gripe. Isso significa 43% do público-alvo. De acordo com o Ministério da Saúde, não vai faltar vacina nos postos de saúde e novas doses estão sendo enviadas aos estados, como explica o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Antônio Nardi.
A população pode ficar tranquila, para o público-alvo não faltará vacina e reafirmo, até o próximo dia 13 de maio, 53 milhões e 406 mil doses de vacina estarão sendo recebidas para todos os estados da federação e dos estados para os municípios, para que os municípios brasileiros possam aplicar essas vacinas na nossa população.
E segundo o secretário Antônio Nardi, a população também deve estar atenta às medidas de prevenção ao H1N1.
Lavar frequentemente as mãos, não tocar olhos, nariz e boca, ao tossir ou espirrar, usar um lenço de papel descartável ou a técnica da manga da camisa para tossir, e a utilização do álcool gel é uma medida absolutamente que dá resultados extremamente positivos para a prevenção dessa doença.
De acordo com o Ministério, em caso de sintomas da gripe mais aguda, como falta de ar, é preciso procurar uma unidade básica de saúde para a prescrição do Tamiflu, o único medicamento que deve ser tomado nas primeiras 48 horas. Reportagem Nazi Brum.
7:17.
Revezamento da tocha.
Depois de aterrissar em solo brasileiro e passar pelas ruas de Brasília ontem, a tocha olímpica chegou hoje a Goiás.
No estado, a tocha vai passar por 15 cidades. Uma delas foi a histórica Pirenópolis, que recebeu o símbolo olímpico hoje à tarde.
A tocha andou de balão, passeou pelo alto de árvores e foi carregada por filhos ilustres da cidade, como a dupla de cantores Zezé de Camargo e Luciano.
A atleta Raíza Goulão e moradora de Pirenópolis já está com a vaga garantida na competição de mountain bike na Olimpíada. Ela se emocionou com a tocha.
Quando eu desci do ônibus e vi todo mundo torcendo por mim, pedindo para tirar foto, ainda bem que eu estava de óculos escuros e as lágrimas caíram ali muito forte. É uma emoção que eu nunca imaginei. Para mim, eu fico agora imaginando o que será das Olimpíadas, assim, tá podendo representar o país lá. Foi muito motivador, acho que vai dar uma força a mais nos meus treinos até a caminhada até dia 20 de agosto.
E amanhã a tocha continua em Goiás. No roteiro está Goiânia, capital do estado.
A gente foi até lá conversar com as pessoas da cidade. A expectativa é grande.
As praças arborizadas, bosques e parques fazem parte da paisagem urbana de Goiânia. E a sombra das árvores é o lugar escolhido por muitos goianos para praticar esportes. Nos parques, nas quadras ou nas salas de ginástica, não falta lugar para quem quer praticar esportes. O Centro Esportivo e Lazer, no bairro Jardim Guanabara, oferece atividades gratuitas para todas as idades. As instalações foram construídas numa parceria entre a Prefeitura e o Governo Federal.
Sam! Chegou!
Uma das modalidades oferecidas no Centro Esportivo é o Karatê, que foi indicado pelo Japão para integrar as Olimpíadas de 2020, em Tóquio. Jonathan Souza, de 20 anos, é um dos alunos e promessa na modalidade. Ele já participa de competições e recebe o Bolsa Atleta. Segundo Jonathan, os R$500 por mês ajudam a alimentar o sonho olímpico.
E ajuda a estar comprando equipamentos, participando de competições, que acaba sendo caro, que tem que ter um bom dinheiro para fazer as viagens.
E se a expectativa é grande para quem pode participar das Olimpíadas de 2020, imagina para quem já vai fazer parte da festa agora. Marinho Araújo é lutador de Muay Thai. Ele foi um dos atletas escolhidos para conduzir a tocha olímpica.
Mesmo que seja por 30 segundinhos, mas poder segurar a tocha, que atletas renomados aí já carregaram ela, né? É gratificante.
Festa é o que não vai faltar na passagem da tocha em Goiânia. E parte dela vai ser feita por pontos de cultura da cidade, que recebem apoio do Ministério da Cultura. Um deles é o Circo Larretô, que oferece a crianças e adolescentes oficinas das mais diversas artes circenses. Trapézio, perna de pau, rola-rola, percussão. Hoje, o espaço também é conveniado ao programa Mais Educação, do Governo Federal, que oferece atividades aos alunos da rede pública em tempo integral. O diretor do Circo Larretô, Maneco Manacá, conta que quando não estão na sala de aula, os alunos estão no circo.
Essas parcerias têm trazido resultados excelentes
na transformação e no desenvolvimento de crianças e adolescentes atendidas pelo projeto.
A estudante Tainá Santana, de 13 anos, chegou há 3 anos no Círculo Arretô. Hoje pratica acrobacias, perna de pau e toca percussão.
Quando eu estava lá fora, antes de eu conhecer o circo, eu ficava sem fazer nada, eu dormia o dia inteiro. Aí quando eu estou aqui, eu fico muito orgulhosa de saber que enquanto eu estou aprendendo algumas coisas, meus amigos estão lá fora, eu posso ensinar para eles e trazer eles para cá.
Muitas crianças que fizeram parte das oficinas hoje integram o grupo profissional do circo, que vai se apresentar na passagem da Tocha Olímpica em Goiânia. E quando a pergunta é quem vai assistir a apresentação, a resposta está na ponta da língua. Reportagem Thaisa Dias.
A Academia Brasileira de Ciência completa 100 anos com muitas atividades no Rio de Janeiro.
Fundada em 1916 por cientistas, a ABC contribui para o desenvolvimento de projetos.
Um deles é um navio da Marinha carregado de tecnologia para pesquisas em águas nacionais.
Um gigante dos mares a serviço da pesquisa científica. O navio de pesquisa Vital de Oliveira, da Marinha do Brasil, está ancorado no cais da Praça Tiradentes, ao lado do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Dentro dele, 28 equipamentos com tecnologia de ponta, capazes de fazer pesquisas que vão do efeito estufa ao impacto da poluição na vida no mar, como explica o comandante da Marinha, Aloysio Maciel de Oliveira Júnior.
Temos condições de fazer trabalhos na área de geologia, na área de oceanografia, hidrografia, meteorologia e com 40 pesquisadores embarcados interagindo e melhorando a pesquisa nacional.
A ministra em exercício da Ciência, Tecnologia e Inovação, Emília Ribeiro, conheceu a embarcação durante as homenagens ao centenário da Academia Brasileira de Ciência.
Sem a academia nós não teríamos várias informações, muitos dados que hoje estão à disposição da sociedade.
O presidente da Academia Brasileira de Ciência, Luiz Davidovich, lembra que uma série de eventos estão programados até o fim do ano.
Nós temos um festival de cinema e ciência, simpósios científicos, né, também celebrando o centenário da academia, né, e reuniões regionais.
Já no Museu do Amanhã tem exposição sobre a história da aviação, com réplica do 14 bis e simulador de voo em um aeroplano de quando a aviação estava no início. Reportagem Ney Pereira.
Já está valendo. Foi publicado hoje o decreto que prorroga a licença paternidade para os servidores públicos federais.
A licença de 5 dias foi ampliada para 20 dias exclusivos de dedicação do pai à família.
O direito é assegurado ao servidor público que solicitar o benefício no prazo de 2 dias úteis após o nascimento do filho.
A nova regra também se aplica a quem adotar ou obtiver guarda judicial de criança na idade de 0 até 12 anos incompletos.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Mais de 202 bilhões de reais em crédito para os agricultores. Lançado hoje o Plano Safra Agrícola.
Combate à pobreza. Índice de miséria no Brasil cai nos últimos anos e chega a menos de 3% da população.
Presidenta Dilma critica mais um vazamento de ação judicial e rebate afirmações do senador Delcídio do Amaral.
E depois de Brasília, o fogo olímpico chega às cidades do estado de Goiás.
A Voz do Brasil mostrou o caminho da tocha.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TVNBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU, em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU. Para fazer uma viagem entre duas capitais, para receber em casa uma encomenda de outro estado, ou para encontrar no supermercado produtos feitos nos mais diversos cantos do Brasil, nós precisamos das rodovias federais, por onde são transportadas a maior parte das cargas no território nacional. Quer saber mais sobre elas? Então veja o programa Eu Fiscalizo deste mês. Entre outros assuntos, o programa aborda as concessões das estradas, os projetos e obras inacabadas, o gargalo do escoamento da produção nacional e o número alarmante de acidentes que acontecem nessas rodovias. O programa Eu Fiscalizo é uma produção do TCU. A edição deste mês pode ser vista na TV Senado, TV Câmara e no canal do TCU no YouTube. Não perca! TCU, fiscalização a serviço da sociedade.